Gustavo Estrela, o Autopio, e hoje nós vamos falar sobre eles, os RPGs famosos, e como eles impactam não apenas a nossa comunidade, como também a maneira que a gente enxerga RPG. Ordem Paranormal, Sacramento RPG e a Simulação RPG são RPGs bem distintos. Ordem Paranormal é um RPG mais focado em lidar com casos paranormais, enfrentar um sobrenatural que ameaça a nossa realidade, e mistérios e coisas do tipo. Sacramento é um RPG sobre faroeste, sobre duelos ao meio-dia, e um Brasil alternativo que tem um pouco da nossa brasilidade, também um pouco dos faroestes do espaguete, tinha um punhado de dólares e coisa do tipo. E a assimilação é uma história de sobrevivência, uma história da humanidade lutando contra uma assimilação de algo que a gente não entende muito bem, e comunidades sendo formadas disso. Os três RPGs são bem distintos, têm regras diferentes, funcionam diferentes. Ordem Paranormal usa D20, o Sacramento RPG usa D6, a simulação usa D8, e tem várias mecânicas que são completamente diferentes uma das outras, mas os três têm algo muito em comum, que é de onde eles vieram. Ordem Paranormal veio da Stendo Selbit, que é um streamer de jogos que fazia diversos jogos de puzzle e coisa do tipo, e decidiu fazer uma stream jogando RPG. Ele jogava uma versão de Call of Cthulhu com algumas regras próprias e tal, até que ele abordou a Jambô Editora e decidiu lançar o próprio RPG da sua stream, Ordem Paranormal, que se chamava Ordem Paranormal RPG. O Calango, ele também é um streamer, ele veio das streams, e ele abordou o Ramon Mineiro, que já tinha um RPG de faroeste chamado Sonda 6, e quis desenvolver o próprio RPG dele, baseado no Sonda 6, que é o Sacramento RPG, que também vai ter stream, vai ter pessoas jogando, coisa do tipo. E a simulação, ele veio da mesma origem do Ordem Paranormal. O streamer Hakim, que é ex-jogador de League of Legends, profissional, também streamer de jogos, ele jogava Ordem Paranormal, e por diversos motivos, ele resolveu fazer a própria live dele, jogando o sistema dele, a simulação, que teve todo um desenvolvimento de regras. Ele é bem não ortodoxo em muitas coisas, mas ele tem um sistema bacana. Não que os outros não tenham, mas vocês entenderam. E então ele decidiu fazer o financiamento coletivo pro RPG dele também, o Assimilação RPG, que tem todas essas diferenças que eu falei. Os três sistemas, eles não são necessariamente ruins por terem sido feitos por streamers. Na verdade, por ter tanta pessoa engajada e disposta a falar sobre, isso melhora muito a questão. Porque nós temos RPGs maravilhosos, indies, que muitas vezes não tem tanto conteúdo de fã, porque os fãs não têm uma ligação com o material. Por exemplo, nós temos o Lancer, que é um RPG maravilhoso, mas que, por causa de muitas pessoas não terem uma conexão tão certa com o cenário, não tem muita coisa ao redor, e ter que construir ali baseado no que o livro tá, não que isso seja ruim, mas que muitas pessoas não têm um primeiro gancho, tipo, caraca, vou jogar Lancer, sabe? Agora, Ordem Paranormal, tem uma legião de fãs do Selbit, uma legião de fãs de Ordem Paranormal, que vieram no stream, viram ele jogando, e falam, pô, eu quero jogar nesse universo, eu quero fazer parte desse universo. Então vai lá e joga Ordem Paranormal. Mesma coisa com Calango, que tem o Soma 6. Mesma coisa com Hakim, tem a simulação. O Assimilação, inclusive, tem uma produção muito grande por trás. O Ordem também, mas o Simulação não ficou muito por trás. E também tem vários nomes conhecidos da stream da comunidade de LoL. O Revolta, Haru. Pessoas que são visíveis na comunidade de LoL e que acabaram participando também do RPG de Assimilação e do Ordem Paranormal também. O Ordem Paranormal tem alguns outros streamers, não tão voltado pro LoL, mas a Assimilação tinha essas duas figuras do LoL mais claro. A maior questão que traz quando a gente fala desses RPGs feitos por pessoas famosas é que muitas vezes a fanbase deles, que não tá tão acostumado com a maneira que o RPG funciona, vem junto e acaba não entendendo algumas coisas. Então, por exemplo, quando você joga Dungeons & Dragons há muito tempo, você tá acostumado, é comum. Nós temos três livros que falam sobre coisas diferentes. O livro do mestre, o livro do jogador e um livro de monstros. Você está acostumado a ter que alguns conceitos e algumas partes mais paradas do RPG. Então, por exemplo, você pode estar jogando RPG e nisso você vai gastar uma sessão inteira só fazendo compras, ou só conversando com gente, ou só resolvendo problemas menores e coisa do tipo, e tá tudo bem. Mas quando você tem uma base, uma fanbase de fãs acostumada a ter todo episódio uma novidade, todo episódio um avanço de plot, ou com a interpretação de uma certa maneira, ou com jogadores de uma certa maneira, eles colocam muitas expectativas na mesa casual deles. E que nem sempre se concretiza. Porque isso é uma das coisas que veio não só por causa desses RPGs famosos, mas também das streams de RPG no geral. Muitas vezes a gente vê um Fim dos Tempos da Jambô Editora, um Critical Role, até mesmo um Stranger Things e fala, nossa, eu quero que a minha mesa seja dessa maneira, com todo mundo compenetrado, focado no roleplay, fazendo uma atuação, diga de Oscar, não sei o quê. Mas nós esquecemos que quando jogamos uma mesa casual, ela é bem diferente de uma mesa em stream. Eu gosto muito da analogia do futebol. Quando você vai jogar um futebol com seus amigos, uma pelada, coisa do tipo, você não vai jogar da mesma maneira, até dá pra dizer que é um outro jogo, de um futebol profissional. O futebol profissional, ele tem certas nuances e certos detalhes que a gente, no nosso jogo do dia a dia, ou vai exercer de menor escala, ou não vai exercer o completo. O RPG streamado, ele tem essa mesma questão, porque, por exemplo, Critical Role, nós temos diversos atores profissionais, dubladores profissionais fazendo os personagens. E até uma questão na comunidade gringa do RPG, que são mestres que esperam que os jogadores deles vão ser, uau, um roleplay inacreditável, e nem sempre o jogador tá confortável, ou ele gosta daquilo, ou ele quer ser. Às vezes quer rolar uns dados, causar dano e ser feliz, sabe? Acontece. A gente vê uma stream do céu e fala, nossa, meu RPG, se for metade daquilo, metade dessa produção, com todo mundo de cosplay, com uma sala cheia de luzes e efeitos, e todo mundo com um tabletop simulator e a props e não sei o quê, e acaba se frustrando. Então, se você gosta de um dos RPGs famosos, eu também gosto muito de Sacramento, gosto muito de Simulação, gosto do Ordem, eu fico uma provocação para você pegar o seu grupo de amigos, aquelas pessoas, e falar, ok, a gente já tem o que tá na stream, mas como a gente vai jogar no nosso dia a dia, o que que eu posso explorar? O que que eu posso ir além do que tá na stream? Porque a stream é o filme dos Vingadores, a stream é o maior evento, é as partes mais importantes daquele cenário, mas se você tá jogando uma mesa casual, o que você pode explorar que precise de mais tempo e que você pode fazer? Por exemplo, as streams de Ordem normalmente são acontecimentos grandiosos daquela equipe. Mas e o dia a dia da Ordem? Como é que você vai lidar com aquilo? A burocracia, os problemas que acontecem ao redor daquela stream, Sacramento, como funciona o dia a dia daquela população que vive naquele cenário, numa simulação, coisas que talvez durem mais tempo, que não tenham que ser tão urgentes, como é que você pode lidar? Porque muitas pessoas pegam o que está na stream e querem executar, mas muitas vezes a gente pode fazer algo até mais complexo e mais pessoal. Porque você está jogando com seus amigos em um ambiente neutro, em todo mundo. Não precisa ser um ator em um momento e pode ter conversas mais intrínsecas. Essa é a minha provocação. E eu espero que ninguém fique bravo comigo, mas eu acho que eu fui muito respeitoso em tudo que eu falei, e espero que qualquer coisa que você tenha pra comentar, pode entrar em contato, a gente tá aberto a poder falar. E esse foi o meu Diga de RPG, eu vou passar agora o dado pro próximo mestre. Valeu, falou!